Muito bem, senhoras e senhores, estou começando agora mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Acabei de sair da faculdade e eu não sei se o áudio está captando bem, mas enfim. Não, mentira, ninguém buzinou para mim. Sou solitário. Eu decidi gravar esse episódio agora porque já faz um tempo que eu estou pensando, já estou tentando gravar isso. Eu estava com algumas angústias, estava com alguns pensamentos e isso estava me pressionando para que eu gravasse logo. Eu estou olhando para trás aqui para ver se não tem ninguém olhando para mim, para tipo ninguém pensar que eu sou meio louco. Mas as pessoas podem pensar que eu estou fazendo uma chamada, né? Que eu estou em ligação, sei lá. Enfim, acho que dá para vocês ouvirem o barulho dos carros. E hoje eu tô meio que naquela depressão pós-prova, sabe? Quando você faz aquela prova chata, difícil assim. E você fica pensando depois na vida, pô, tu fica se sentindo merda, na verdade, sabe? Tu fica sentindo, porra, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo? Sabe? Qual que é o objetivo disso tudo? Que é isso, sabe? Em que mundo eu tô vivendo? Qual é a realidade? Puta merda. Meu cadarço desamarrou agora. Pera aí que eu vou amarrar meu cadarço aqui. Ai, Jesus, tá quente pra caralho hoje. Que dia é hoje, cara? Eu nem falei o dia, hoje é 21 de novembro. Agora são exatamente meio-dia e 13. Eu acabei de sair da faculdade. Que mais? O que eu tava falando? Ah, sim. Depressão pós-prova. E eu simplesmente. Você fica com aquela angústia assim, sabe? De. Porra, cara, será que realmente eu deveria estar aqui fazendo essas coisas? Será que realmente eu deveria estar aqui fazendo essa prova? Essas provas pra te deixar todo fodido, cara. É só pra isso que a faculdade serve, né? Deixar pra baixo. Mais nada, não serve pra mais nada. Ah, é pra provar que tu é inteligente. Ah, é pra provar o quanto você sabe sobre determinada matéria. Porra nenhuma. Pra saber porra nenhuma. É só pra te fuder, só pra te deixar pra baixo, só pra te fazer te sentir um merda. Acho que esse é o objetivo das faculdades, não é? Eu não sei. Sei lá. Tô meio pra baixo. Foda que quando você vai bem assim nas outras matérias, você não reclama desse jeito, fica feliz. Fica mais animado, né? Aí tu não pensa nisso, simplesmente deixa rolar. Hoje passou uma pessoa por mim que acho que ela pensou que eu. Ela supôs que eu estou em uma chamada telefônica com alguém. Esteja conversando com alguém. que porra, meu cadarço desamarrou de novo. Ô, desgraça. Puta tênis de merda esse New Balance, viu? Tu amarra ele forte pra caralho, dá 2 segundos, dá 10 passos, ele desamarra. Lixo mesmo, viu? Onde é que eu tô, cara? Eu tô aqui praticamente na cidade universitária, eu tô andando numa ciclofaixa. Tô passando por antena agora. Grande pra caralho. Será que dá chato essa porra? Encostar ali? Acho que ali não, né? Sei lá. Senão não ficaria tão exposta assim, né? Enfim. É, que eu tava falando. Ah, e quando tu vai bem em uma determinada matéria, quando tu tira nota boa, tu não reclama tanto assim, né? Tu fica tipo, ô, beleza, nossa, acabou de. O cabaço acabou de parar no meio da faixa aqui que a gente atravessa. Vou falar, tipo, parece que dá vontade de atravessar em cima do carro dele. Aliás, dá uma olhada assim só pra. Tinha que ser tiozão. É uns tiozão bocó mesmo, viu? Meu Deus do céu. Ainda olha feio ainda. Vontade de mostrar o dedo, vai tomar no teu cu. Tu que tá errado, seu merda. Enfim. E aí, quando você vai bem, tu não reclama, tu se sente bem, tu se sente, porra, eu sirvo pra alguma coisa. Pelo menos eu fui bem nessa matéria aqui, porra. Não sou totalmente inútil, né? Peraí que tem um cara passando aqui. E meio que disfarçando aqui. Quando eu for pegar o busão, eu vou ter que pausar, depois eu continuo, porque as coisas que eu vou falar, que acho que as pessoas vão ficar olhando pra mim e falar, tipo, acho que ele não deve estar falando com alguém. Deve estar falando, sei lá, tá gravando alguma coisa. Jeito, esse cara é doido, as coisas que ele tá falando. Enfim, chegando no ponto aqui. E... mas... tá. O que mais? Essa foi a introdução. Uma introdução de merda, como sempre, um lixo. Eu não sirvo pra nada disso. Pô, essas provas só servem pra foder com os outros, cara. Pior que eu tô no último semestre da faculdade de licenciatura. E se eu pegar alguma DP agora, eu tô fudido, não me informo. Eu vou ter que esperar um semestre pra me formar. Mas sempre vem aqueles pensamentos, não, vai dar tudo certo. Tu fica se auto-sabotando, sabe? Tu fica falando, não, vai dar tudo certo, tu vai se formar. Isso, tu vai passar por cima disso, tu vai conseguir. Vamos lá, cara, vamos lá. Mas por mais, tipo, é como se fosse dois diabinhos, né? Eu tenho um anjinho ali do lado falando isso pra ti, dizendo, não, vai lá, persiste, não desiste não. Isso foi só uma prova, tu não sabe nem a nota ainda, sabe nem o resultado. Vai dar tudo certo. E o outro anjinho, porra, tu se fudeu. Tipo, rindo da tua cara, assim, tipo, porra, tu é uma merda. Tu errou tudo, cara. Tu acertou duas. Tu vai tirar dois. Você não serve nem pra fazer uma prova. Inútil. Tu é um inútil, cara. Não vai ser nada da vida. Pior que vem todas essas questões na sua cabeça. E tu planeja tudo, assim. Por mais que tu tenha uma mente empreendedora, por mais que tu tenha vários planos e objetivos futuros, assim, profissionais. Aí vem esse diabo de merda e fica falando essas coisas no teu ouvido. Aí tu não sabe pra quem dar atenção, aí tu fica confuso. Mas é isso aí, cara. Então o que eu... É foda, porque tu planeja um monte de coisa pra falar no podcast, no episódio. Eu não vou falar isso, vou falar aquilo, tu até anota às vezes. Mas começa a gravar, tu esquece tudo. Nossa, velho, como eu tenho raiva disso. Eu esqueço, parece que dá um choque, parece que dá um branco, sabe? Eu esqueço de tudo e começo a... a viajar, começo a falar um monte de coisas sem sentido, que nem agora. Não era nem pra eu estar falando sobre isso, mas é só pra deixar o episódio mais espontâneo. Bom, tô chegando aqui no ponto e eu tô dentro da USP aqui. Como tem uns caras meio estranhos, eu tô falando meio alto aqui pra captar o áudio bem. Eu vou pausar aqui. Depois que eu descer do ônibus, quando for esperar o segundo ônibus, eu continuo gravando. Vou dentro do ônibus. Pera aí. Oi. Tô de volta. Acabei de descer do ônibus. Eu peguei dois ônibus, na verdade, né? Então eu fiquei meio que sem jeito de subir no busão. Começar a falar um monte de abobrinha e... enfim, tô de volta. Ai, nossa. Era pra ter gravado dentro do ônibus. Continuado gravando. Nossa, tem uma menina com uma postura muito errada ali, cara, sentado no... meu Deus do céu, mexendo o celular assim, sabe, curvada pra frente. Que bagulho feio. Vou ficar com dor aí, no médico.
Ai, eu tô com dor na coluna.
Tá merda mesmo, viu? Porque eu tô bravo, cara, nem sei. E era pra... eu... nossa, eu tô viajando porque eu cochilei agora no busão. Eu era pra eu ter continuado gravando dentro do ônibus, só que aí sentou uma menina do meu lado e eu fiquei com vergonha. Ela era bonita, eu fiquei olhando pra ela assim, sabe, de canto de olho. Não queria olhar direto pra ela assim, porque ia ficar com vergonha, sabe? E aí, meu Deus, tá ambulância barulhenta, cara. E aí ela, eu ia ficar com vergonha de ficar olhando pra ela assim, sabe? Mas aí eu fiquei ouvindo um podcast do Botura, lá do Brain Games. E aí eu dei uma cochilada. E aí foi engraçado que eu ficava encostado. Tipo, eu tava meio que na janela, né? E aí eu tava meio que com as pernonas assim, esticadas, né? Falei, porra, mó preguiça. E aí eu ficava esticando a perna. E aí, como eu tava meio cochilando, eu perdi o controle das minhas pernas, né? E aí minha perna às vezes encostava na dela, assim. Aí às vezes eu me tocava, putz, tô encostando na perna da menina. Eu voltava assim, né? Só que não tinha como controlar toda hora. E aí toda hora eu ficava encostando na perna dela. Parecia que às vezes ela dava um toque assim, tipo, se mexia só pra eu. Opa! Deixa eu tirar a perna daqui, eu tô encostando demais. Aconteceu isso umas 3 vezes, sabe? E eu fiquei tipo, nossa, acho que ela deve estar achando que eu sou um tarado. Eu tô encostando na perna dela só pra. Só pra. Sei lá. Pra ter contato físico com ela.
Que doido, cara.
A pessoa, ela fica maluca e começa. Aí, tipo, já pensou ela é uma feminista doida assim, aí começa a gritar dentro do ônibus. Que absurdo é esse? Eu não posso nem sentar no ônibus. As pessoas, esses homens. Esse mundo machista já fica encostando a perna em mim. Que absurdo. Viajei agora, cara. Mas enfim, voltando ao assunto. Eu tava falando que as provas me deixavam pra baixo, né? Mas qual que é o real sentido de eu estar gravando isso agora? É porque eu acho que eu deveria começar a gravar isso semanalmente, cara. Porque se eu... Acontece várias coisas assim comigo na semana. E aí eu fico adiando, sabe? Procrastinando pra gravar. E eu não gravo nunca. Aí quando chega a hora de gravar, eu falo, ah, vou gravar agora. Aí eu esqueço tudo. Esqueço tudo que ia gravar. Aí fica essa merda aqui. Esse episódio chato. Fica ouvindo. Começa a falar de... Que eu tava encostando a perna na menina do lado. Que sentou do meu lado no ônibus. Puto bagulho sem sentido, né, cara? O cara começa a falar da prova e depois tá falando da menina que sentou do lado dele, né, no ônibus. Mas tudo bem. Então, o que aconteceu? Vamos tentar recapitular. Primeiro eu vou... Ah, sim, lembrei de um episódio que aconteceu no... no meu curso de inglês. E o povo do curso de inglês é tudo retardado, cara. Eu descobri que são tudo hipócrita, tudo esquerdista de merda, porque... Não por conta só disso, mas tipo assim, pelo tipo de pensamento deles. O tema da aula era sobre política, né? E aí, como o tema da aula era sobre política, não poderíamos menos falar do que... Não, calma, essa frase ficou estranha. Não poderíamos menos falar, calma. Deixa eu organizar isso de novo. E como o assunto era política, não poderíamos deixar de falar isso. Era isso que eu queria falar. Não poderíamos deixar de falar sobre a eleição do ano que vem, né? Pra presidente. E aí, né? Quando se fala de presidente, fala-se que do então candidato, o querido Bolsonaro, né? O Lula, né? Etc. E aí, cara, o povo, assim, é tão retardado, tão idiota. Tipo, não tô falando que eu defendo o Bolsonaro e tal, tudo mais. Eu gosto de algumas ideias dele. Acho interessante, só que as pessoas interpretam, assim, tipo, falam, não... Jamais esse cara, vou votar nesse cara porque ele é um machista, porque ele é homofóbico. E esse é o único argumento, sabe? E não tem outro tipo de argumento, não fala, não. Porque na economia ele não tem fundamentos teóricos, assim, as bases teóricas da economia. Ele não conhece tão bem o Mercosul. Não, não é nada disso, é tudo, ah, ele é machista. Ah, ele é homofóbico. Ah, ele falou que não estupraria a Maria do Rosário lá porque ela é feia. Ah, cala a boca, cara. A pessoa fala de uma coisa, tipo, de 3, 4 anos atrás. Porra, se atualiza, dá argumentos construtivos. Fala coisa que faz sentido, cara. Fala disso aí, se for assim, o Lula, não vou votar no Lula porque o Lula é pinguço. Lula bebe, porque ele é analfabeto. Não é? É pra se nivelar? Pelo amor de Deus, e eu só fiquei escutando, né? Todo mundo achando que eu tava colando com eles, né? E a professora separou a gente em grupos, né? Nisso que a professora separou a gente em grupos... era pra gente fazer tipo uma, como se fosse uma campanha. E aí eu fiquei com o pessoal do meu grupo só de esquerdista de merda, só uns bocó. E tinha uma mina, aí tinha uma moreninha do meu lado que parece que eu não sei pra que ela tá naquela porra daquele curso. Porque a mina não quer falar inglês, ela não se esforça e só quer falar bosta. E eu fiquei puto com ela por dentro, assim, não expressei, claro, mas eu fiquei puto não pelos bagulho que ela tava falando do Bolsonaro, porque isso aí já tô até acostumado, todo mundo fala, clichê, já virou clichê isso daí. Mas, tipo, mais por conta do inglês, porque ela foi tentar explicar, tipo, ela falou assim, eu perguntei em inglês assim, né, você acha dos próximos candidatos ano que vem, lá. Aí ela se enrolava todo pra responder assim, né. Aí, não tô falando que eu sei mais que ela, que eu falo melhor que ela, nem nada, mas ela nem se forçava, tá, sabe? nem se esforçava pra falar alguma coisa. E aí ela falou, I think that, e tipo, eu vou falar em português mesmo. Eu falei, não, te força aí, tenta, eu te ajudo, tô te dando um help. Ela, não, vou falar, porque ele é homofóbico, porque ele é machista, e você votaria nele? Eu falei, não sei, eu ainda não tenho candidato. Eu falei, e ela, aí tipo, ela olhou daquele jeito, sabe, tipo, se você falasse que você ia votar nele, eu já ia sair da sala agora. Sabe, as pessoas não conseguem diferenciar as coisas, cara. E aí eu fiquei puto, só porque, não por causa disso, mas porque ela não queria falar inglês, cara. Porra, a gente tá no curso de inglês, fala essa porra em inglês. Já ouço muito português na minha vida, tipo, de todo dia. Tô aqui pra aprender, pra evoluir, tu fica falando merda. Pelo menos fala em merda em inglês, né, cara. E aí ela não falava mais nem fudendo, cara. Eu fiquei puto com ela. E é daquele tipo de pessoa que parece que tá dando dinheiro, assim, pro curso, pra escola, sabe? E eu só tô fazendo esse curso ainda, só tô fazendo curso de inglês. Tipo assim, eu aprendi bastante, evoluí bastante desde que eu entrei lá. Só que eu tô vendo que cada vez mais eu aprendo mais coisas por conta própria do que indo pro curso. É legal o curso, que às vezes você aprende algumas coisas... Você aprende algumas coisas diferentes, assim, mais gramaticais e tal. Você faz algumas redações, o professor corrige e tal. E eu faço teatro lá também, então pra fazer teatro você tem que fazer. Você tem que estar matriculado, né? Então eu continuo por isso, porque se não fosse por isso, já estaria estudando por conta própria faz tempo e economizando uma boa grana. Mas parece que tem pessoas que vai e não sei pra que tá lá, cara. Tipo, fica com a má vontade do caralho, sabe? Tipo, chega e não se esforça pra aprender, não se esforça pra falar. Não, parece que não quer aprender, parece que tá pagando só pra falar, eu faço curso de inglês, eu tô aqui. E eu acho isso um puta bagulho ridículo, muito chato, cara. Sabe? E aí o pessoal da minha... Então, continuando. Aí o pessoal, a gente separou em grupos, a gente tinha que fazer algumas campanhas. E aí tinha uma menina que ela era muito esquerdista, cara, muito tipo anti-Bolsonaro, só que ela era tão idiota que ela queria fazer um bagulho a favor dele, só que bem suando, bem irônico, sabe? Eu falei, beleza, vamos lá. Vamos entrar nesse bonde, eu achando tudo aquilo muito engraçado, né? Todo mundo achando que eu tava... que eu penso igual a eles e tudo mais. Falando, não, deixa esses idiotas aí, né? E ela, tipo... falou assim... começou a falar do armamento, né? Ah, se você... se você voltar em mim, né? Se você voltar em... volte por Bolsomits. Que seria Bolsomito, né? Se você voltar em mim... aí tinha lá os argumentos, né? O que você ganharia e tal, quais seriam os benefícios. Você vai poder andar armado na rua. E caso houver uma briga de trânsito, você vai poder atirar na pessoa e você não será condenada. Aí eu olhei pra, tipo, eu ouvi, tipo, fiz uma cara tipo, pô, legal, muito louco, da hora, gostei. Só que por dentro eu falei, nossa, como a pessoa é ignorante, cara. Ela acha que, tipo, o armamento, né, a liberação do porte de arma só se resume a isso, sério mesmo. Que tu vai pegar vai chegar no mercado, vai comprar uma arma, qualquer um, e vai andar armado assim pra cima e pra baixo, cara. Puta merda. E a partir daí eu já vi que a pessoa era totalmente ignorante, sabe? E eu simplesmente não dei mais moral pra nada do que eles estavam fazendo. Simplesmente segui o baile. Falei, não vou falar mais nada aqui não, porque senão eu vou parecer tipo, do contra, né? Ou tipo, porque eles estavam em massa assim. Poderia até fazer. Não tenho medo daqueles idiotas, boizinhos de merda, não. Mas, sei lá, preferi evitar, ficar de boa. Falei, não, tô aqui pra aprender essa merda, vou ficar discutindo, senão. Mas você vê o ponto que eu quero chegar, é que as pessoas são totalmente ignorantes, sabe? Eles não procuram saber nada a respeito da pessoa, nada a respeito do candidato. E simplesmente se baseiam em fontes mentirosas. Em site de UOL, de catraca livre, né? Quebrando o tabu. Só esses sites de merda. E nada mais. E aí eu só fui seguindo o baile, fui achando aquilo tudo muito engraçado, né? Falei, nossa, cara, que mundo a gente tá, né? Mas tudo bem, vamos embora. Então isso foi uma das coisas que aconteceram, acho que uma ou duas semanas atrás. Eu tô em frente à minha casa agora aqui, e eu não sei se eu entro pra continuar gravando, porque tem uma moça que minha mãe chamou pra limpar aqui, e eu não sei se eu fico gravando, ela vai me ouvir. Mas é só eu gravar com fone lá dentro, acho que ela não me ouve não. Pera aí que eu já volto. Então voltei, galera. Galera, como se tivesse um monte de gente me escutando, né? Eu me escondi aqui no quarto pra ninguém me ouvir, cara. E pra ela me ouvir. Mas enfim, eu vou ficar aqui na minha janela pra pelo menos afastar um pouco o áudio se... pra não me ouvir. Poxa, o tanto de besteira que eu falo. E então, foi basicamente isso. Eu fiquei puto naquele dia, mas tipo, depois eu fiquei dando risada da situação. Fiquei pensando em quão ignorantes as pessoas são e nem se tocam disso, sabe? E nossa, eu ficava fazendo piadinha. Tipo, ai, que se você... Não, como é que era outra coisa? Era tipo, a condição era: se você votar em mim, mulheres não poderão andar de saias curtas na rua. Puta, uns bagulho idiota, cara, que eu falei, meu Deus, cara, como pode? E aí depois a gente entrou na discussão sobre a liberação do porte de arma, né? E aí todo mundo falou, tipo, o professor Brento, ah, todo mundo aqui é contra, né, e tal. Aí, assim, aí tinha um carinha que falou, ah, eu... I support the idea, né, tipo, eu apoio a ideia. Aí, opa, se um puxou o bonde, eu vou chegar junto dele também, né? Eu falei, vamos ver o que ele vai falar. Ele vai falar, porque é mais seguro, né, e tal, não sei o quê. E todo mundo começou a falar assim, tipo, o primeiro argumento que vem na cabeça de todo mundo, olha o que aconteceu em Las Vegas, lá nos Estados Unidos. Eu falei, puta merda, mano, como esse povo é desinformado, velho. Puta povo ignorante, porque, olha só, tem vários fatores que dá pra gente falar sobre isso, mas veja bem, o cara que atirou lá em Las Vegas, a arma dele era ilegal. Ilegal. E quem foi que parou ele? Um cara que tinha um porte de arma legal. Então veja bem, o que impediria disso acontecer aqui no Brasil? Se bem que mesmo assim, né, acho que ia dar merda pro cara que matou o cara que tava matando 50 pessoas, né? Mas enfim, a gente tá falando de Brasil e Estados Unidos, é um mundo totalmente diferente, né? Mas enfim, o cara que atirou em todo mundo, o porte de arma dele era ilegal, não tem nada a ver com legalidade, sabe? E o cara que parou ele tinha um porte de arma legal. Então, como isso não é mais seguro? E mesmo assim, isso que aconteceu lá acontece todos os dias praticamente aqui no Brasil, em uma cidade só, não é nem em São Paulo só. Tipo, a gente pode ver isso em uma cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. E mesmo assim, isso é o triplo, quatro vezes mais seguro do que o Brasil. E esse foi o argumento das pessoas lá da sala. E aí eles falaram, deram um dado lá, falaram alguma coisa, e ele falou, não, mas isso aí é mentira. Porque a mídia é mentirosa, né? Eles querem acobertar os dados, né? Encobrir os dados e fazer você acreditar no que eles escrevem. Isso é total, real. Isso é verdade absoluta. E eu peguei e tipo, falei, não, é verdade isso aí. Tipo, unfortunately, this is true, né? Infelizmente isso é verdade. Mandei uma 10 pra, tipo, o pessoal ver, tipo, ah, ele apoia a liberação do porte de arma. E a gente se olhou assim, tipo, é nóis, mano, e tal. Que a gente se apoiou ali, porque eu não ia deixar o cara sozinho, né? Tinha o mesmo pensamento. Eu só não ia falar se fosse só eu, né? Porque eu sou meio bunda mole. Mas aí foi basicamente isso. Aí até no final ele me cumprimentou, falou aí, mano, tal. Né? E todo mundo saiu meio com o nariz empinado, assim, meio torto, tipo, esse cara aí queria estar armado aí. Tipo, uns pensamentos de esquerdista de bosta, sabe? Puta merda, velho. Aí foi basicamente isso daí que aconteceu. Em algum dos sábados aí, que é dia de sábado que eu faço curso. E aí, cara, uma das outras coisas que aconteceu é que eu venho pensando, assim, pensando, né? Eu venho tendo pensamentos. Pensamentos não, desânimos consecutivos na minha vida. E tem uma coisa que o Arthur Petri, do podcast Saco Cheio, você não conhece, escuta lá, bem legal, é sobre depressão e sobre suicídio. Uma coisa que ele fala que eu me identifico bastante é que ele é um suicida em potencial. O que é um suicida em potencial? A qualquer momento ele pode praticar executar o suicídio. E eu me identifico muito com isso porque eu penso nisso muito, muito claro, não na mesma frequência como ele falou, mas eu penso bastante nisso. E eu fico triste, angustiado, muito tempo assim, né? Tipo, por várias horas, dias. Às vezes é esporádico, às vezes não. Às vezes é por dia seguido, às vezes é dividido, dia sim, dia não. E quando eu falo isso pras pessoas, parece que as pessoas não entendem, sabe? Tipo, eu converso, que a pessoa fala, cara, tô meio desanimado, tô com pensamentos suicidas e tal. E a pessoa fala, nossa, como assim, cara? Sério mesmo? Que absurdo. Putz, pô, vai se tratar, meu, não sei o quê. E, tipo, a pessoa age, olha pra você como se você fosse um maníaco. Como se aquilo, que esse tipo de pensamento seu fosse um absurdo e imensurável. E eu vejo assim, cara, que hoje em dia você fala pras pessoas que você é triste, que você sente a tristeza, que você sente angústia, as pessoas vão te discriminar da mesma forma como se você estivesse esbanjando felicidade. Tipo, não dá pra entender. Não dá pra entender mesmo, porque é como mesmo o Arthur ele fala no podcast dele, é como se a infelicidade, como se a tristeza e a angústia fosse algo insentível. Insentível não, existe essa palavra, insentível? Acho que não. Mas é como se fosse uma coisa que, tipo, se você sentir isso, tu tá no fundo do poço, tu não pode ficar triste, tu não pode ficar angustiado, tu não pode sentir nada disso. Porque senão tu vai ser menos que as outras pessoas. E sendo menos que as outras pessoas, consequentemente, você não vai pra frente. Sabe? E eu simplesmente... Como isso pode ser possível, né, cara? Pera aí que tem um mano passando aqui. E aí, bro? Como é que é? Arruma essa postura aí, por favor. Arruma essa postura aí. Ah, essa postura aí. Ah, o bicho tá de mochila por quê? Tá com quem na mochila, rapaz? Vai pra grupo não, hein? Vacilão. Falou? Vai com Deus. Então, voltando aqui. É um amigo meu aqui da rua. E aí ele... As pessoas, se você fala assim, tipo, cara, tô sentindo uma tristeza, tô triste ultimamente, tô bem triste. Você fala, não. Você não pode ficar triste. Tu não pode sentir isso. Porra, vamos se animar. Vai sair, vai pra uma balada, vai pro parque, vai fazer uma meditação, vai fazer aquilo. E eu falo, não, cara, eu não quero fazer nada disso, simplesmente quero sentir o que eu tô sentindo e ponto final. Quando tiver que passar, vai passar. Enquanto tiver que durar isso, vai durar, cara. Sabe, é como se fosse um sentimento que fosse proibido. Sabe, pô, você é proibido de ser triste, você é proibido de sentir angústia. E eu fico pensando, cara, mas não faz muito sentido isso, porque... Eu acho que você vai até concordar comigo, não sei quem tá ouvindo, até mesmo você, Matheus, do futuro, porque da infelicidade, da tristeza, até da mesmo da opressão, assim, da angústia, geram-se, nossa, meu Deus, o que aconteceu? Geram-se vários frutos, muitos frutos, provindos da tristeza, da angústia. Não é verdade? Porque, veja bem, a capoeira, por exemplo, a capoeira foi uma coisa que surgiu dos escravos. E os escravos eram, tipo, eles eram escravizados, né? Eles ficavam trancafiados, passavam fome e tal, frio, não sei. E aí eles desenvolveram a capoeira como uma forma de aprendizado. Uma forma de aprendizado? Não, uma forma como pra eles se defenderem dos caras que acorrentavam eles, dos caras que escravizavam eles. Claro que, tipo, a capoeira em si, a original, vem da África, né? Mas, se tu for pensar no contexto do Brasil, foi basicamente isso que aconteceu. E várias outras coisas. Quando tu oprime a pessoa, ela se estimula pra querer... Tipo, parece que quando tu oprime, quando você prende a pessoa, quando a pessoa é triste, é infeliz, parece que ela desenvolve um senso mais criativo, assim, sabe? Parece que ela fica mais... A pessoa se torna uma pessoa criativa e ela consegue desenvolver várias coisas, vários projetos, e pensa nisso, pensa naquilo. E eu sou assim, sabe? Deixa eu ficar aqui dentro aqui, tem uma vizinha minha que ela é muito zepovinha, ela tá olhando pra cá. E parece que ela tá querendo ouvir o que eu tô falando. Então eu vou ficar aqui dentro. Então, eu mesmo sou assim, porque quanto mais eu fico triste, quanto mais eu fico triste... Meu Deus, meu vocabulário hoje tá horrível. Mas quanto mais eu fico triste, mais eu fico angustiado, mais eu fico com vontade de fazer as coisas, mais eu fico com vontade de provar o meu valor, assim, na Terra, tipo, de fazer alguma coisa útil, sabe, pras pessoas. É por isso que eu tenho o canal no YouTube, é por isso que eu tenho esse podcast, o outro podcast sobre... que é o Exercise Matters, que são coisas da minha área, né, da área de treinamento, educação física, do geral. Por isso que eu tenho um blog pra escrever também, fazer resumo de artigo científico. É por isso que eu leio bastante, eu leio muito coisas... Eu leio, tipo, 3, 4 livros ao mesmo tempo, de categorias diferentes. Então, isso faz com que eu me sinta útil, sabe? A tristeza me leva a criatividade, a tristeza me leva ao desempenho. Eu quero desempenhar alguma coisa, eu quero ser útil para as pessoas. E meio que as coisas que eu faço, as mídias sociais, essas coisas, o canal, o podcast, escrever e tal, é uma forma de manifestação dessa tristeza, sabe? Então, não é uma coisa totalmente proibida. Você não pode se sentir assim, que se você se sentir assim, você tem que imediatamente parar ou fazer algo que vai te fazer esquecer desse sentimento por um instante ou por vários instantes ou dias ou horas. E não, eu não sou assim, eu simplesmente, cara, tô triste, tô angustiado, sente aí, cara. Você precisa passar por isso, você precisa... Pelo menos na minha concepção, você precisa pensar nesse tipo de coisa, passar por isso pra então valorizar a real felicidade. Não é o que muita gente diz, né? Tipo, tu tem que passar pela tristeza em si pra então poder desfrutar da felicidade quando ela surgir. Porque se você for uma pessoa feliz o tempo todo, tipo, tu não vai ser um ser completo, você não vai ser uma pessoa íntegra. Entende o que eu quero dizer? Você não vai... Porque eu acho que se você for uma pessoa que é feliz o tempo todo, e quando surgiu um momento de tristeza como esse, ou sei lá, você perde alguém, algum trauma familiar, tu perde algum parente familiar, algum amigo, ou passa por alguma turbulência, tu vai ficar na merda, porque tu nunca passou por isso, e tu não vai saber lidar com isso. E tu vai começar a ficar deprimido, vai entrar em depressão profunda e vai surgir pensamento suicida. Só que tu não vai planejar nada e simplesmente tu vai lá e se mata e acabou. Só que não foi nada planejado, porque até isso existe, sabe? Porque eu acho assim, que até o mesmo suicídio, quando você vai querer, tipo, simplesmente acabar com a tua vida, tu acabar assim, tu não aguenta mais, tu não quer mais ver, tá bom, é isso aqui que eu vivi, beleza. Não tô afim mais de seguir em frente. Não quero fazer isso por mais 40, 50 anos. E saber que daqui a esse tempo vai acontecer do mesmo jeito, então eu vou adiantar. Não tô afim de viver por mais experiência nenhuma. Tu tem o direito disso, sabe? E aí é a mesma coisa de você cometer um assassinato, claro, assassinato. Claro que você tem, quando você é mais inteligente, tu vai fazer todo um planejamento... Fala, não, é isso aqui e tal, de dias, semanas, meses, vai planejar o assassinato da pessoa, porque tu não vai querer ser preso. Então tu vai fazer isso pra deixar o mínimo de rastros possível. Eu tô assistindo muito, muito seriado de criminoso, tipo Mindhunter, Criminal Mind, sabe? Pra saber como é que a mente do criminoso funciona, e eu tô meio que pensando nesse tipo de coisa, só que trazendo pro suicídio. Então... É a mesma coisa, então quando você vai cometer o suicídio, você não quer simplesmente ir lá e pular da laje ou se enforcar. Você quer fazer todo um planejamento, fazer tudo que você tinha que fazer, deixar cartas, assim, escrever, obrigado por isso, agradecer as pessoas. Calma, você que tá ouvindo, eu não tô falando que eu vou fazer isso, mas... Se em caso um dia fosse acontecer, seria isso, seria desse jeito que eu ia fazer, sabe? Então, a tristeza, cara, o sentimento de amargura, de angústia, não é uma coisa que você deve evitar. Você tem que sentir isso, tem que passar por isso. E se for uma coisa permanente, cara, que você pegue essa tristeza, essa angústia e use a teu favor, sabe? Tipo, a própria raiva. Eu sinto muita raiva, tipo, direto. Às vezes eu me pego uma vontade de sair socando, dando um soco na cara de todo mundo que eu vejo, até da minha mãe, cara. Eu não sei o que, que é isso que acontece comigo, eu fico tipo, parece que é uma energia que vem do nada em mim, que eu fico com vontade de sair surrando, dar um rodo em todo mundo, sair dando bica nas pessoas e esmurrar a pessoa até sangrar, até quebrar os dentes. Não é que aquilo vai me deixar feliz, mas parece que eu vou liberar toda essa energia que tá concentrada dentro de mim. O cara tá falando dessa. Daqui a pouco alguém ouvir esse podcast e tipo, fazer um BO contra a minha pessoa, porque talvez eu possa fazer isso mesmo. Mas é sério. E eu fico com essa vontade imensa e eu não sei, eu falo, nossa, cara, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? E às vezes eu não faço nada, simplesmente deixa acontecer, eu dou um soco na parede. Não é loucura, cara, não é loucura, é o sentimento de raiva, sabe? Eu sinto raiva às vezes, não é que eu sinto raiva o tempo todo, mas tem vezes que eu sinto raiva e aquilo me deixa eufórico, eu fico, ah, quero gritar e... Sabe? Eu não sei como explicar isso, porque sentimento ou emoção é muito difícil tu explicar isso. Às vezes eu desço assim na minha garagem, boto saco de pancada, começo a esmurrar, sabe? Dá um monte de soco, chute, canelada, aí deito, bato, derrubo o saco de pancada, grado e pound, sabe? Igual no UFC, agora MMA, que tu monta em cima do cara e começa a dar um monte de soco. Eu começo a dar um monte de soco 10, 15 minutos seguidos, e eu morro, canso assim, e depois eu deito, e parece que aquilo me dá um alívio depois. Sabe? Sabe quando tu tá se afogando assim? Aí tu tá numa piscina ou até mesmo no mar tentando subir pra buscar fôlego e tu não tá conseguindo. Tu tenta, tenta, tenta. Até que chega um momento que tu pensa, puta, já era, fodeu, vou morrer. Acabou. E aí tu simplesmente deixa no automático o teu corpo, ele vai continuar nadando. Só que na tua mente tu já perdeu todas as esperanças. Falou, não, já era, acabou. Simplesmente... aí começa a passar um filme na sua cabeça, só que de repente, tu consegue respirar. Aí vem aquele... Sabe? Nossa, já aconteceu isso muitas vezes comigo, até no mar mesmo, já achei que ia morrer várias vezes. Mas enfim, por que eu tô falando isso mesmo? Ah, sim, porque... sabe esse sentimento quando tu pega o ar e não dá um puta de um alívio? Tu tipo, puta... Respirei, caralho, achei que eu ia morrer. Porra, aí você fica indignado com você mesmo, sabe? Você fica, meu, nossa, agora foi quase, hein? Dessa vez não, hein, Deus, dessa vez não. Então é o mesmo sentimento que eu sinto depois que eu libero toda essa raiva. Parece que dá um alívio. Só que quando eu não libero essa raiva, seja batendo em alguma coisa, seja gritando. Eu dou uns gritos aqui na minha casa, às vezes minha mãe... Minha mãe nem liga. Começa a falar alto, começa a dar uns gritos do nada, tipo, simplesmente pra liberar essa energia. E eu falo, eu penso comigo mesmo, falo, nossa, cara, o que tá acontecendo comigo? E só que depois dá um alívio. Aí eu fico com vontade, vamos lá, beleza, vamos lá estudar, vamos ler. E eu não sei se isso é... Acho que não é caracterizado como bipolaridade, porque tem vezes que eu tô, porra, animado pra caralho, tipo, acordo, uma vontade de, pô, demorou, vamos gravar um podcast hoje. Vou escrever um texto, vou estudar o que eu tenho que estudar, vou ler, vou estudar pra prova, vou bem, manter esse pensamento positivo, vou me alimentar bem, vou comer certinho, vou contar os macros e tal, vou ver alguns vídeos, vou ver documentário, vou aprender mais. Mas tem dia que eu acordo, tipo, ah, tá, cara, vamos lá, vamos aí pra faculdade, acorda cedo, toma banho, escova os dentes, sai de casa. Direto, quando eu tô animado, eu saio já escutando podcast em inglês, né, já pra... E praticando o listening, né? A escuta no inglês. Só que tem vezes que eu não saio, boto fone no bolso, ah, vamos lá, não vou escutar agora não. Aí entro no ônibus, não dá nenhum sono, tipo, fico olhando pela janela, tipo, ah, cara, tamo aí, vamos aí. Então parece que aí vou pra faculdade de volta, naquele sentimento de, tipo, ah, mais um dia aí, né, não sei o quê. Porra, de novo isso aqui, chato, cara. Aí volto. Aí não faço nada demais. Aí faço tudo errado. Não faço nada do que eu programei. E isso é direto, isso é constante. Às vezes é vários dias assim, nesse desânimo. Ou às vezes é do outro jeito, ou às vezes intercalado. E eu não sei como lidar com isso, cara. Eu não sei como lidar. Parece que é uma coisa. Parece que tá faltando algo, sabe? Eu, tipo, penso assim, não. Vou gravar o vídeo, YouTube, vou fazer um roteiro, vou fazer um vídeo legal. Tá crescendo, o pessoal tá se inscrevendo no meu canal. É com calma, é isso mesmo, tem que ter paciência. Vou gravar um podcast sobre aquilo, vou ler sobre tal coisa, vou ler tantas páginas de tal livro. Só que parece que falta algo ainda, sabe? E não vem com essa história, tu pode estar pensando, ai cara, vai arrumar uma namorada, vai arrumar alguém. Não, cara. Muito pelo contrário, eu tô sem paciência nenhuma. Pra ficar com ninguém agora, cara. Tipo, ficar assim, até fico. Mas não ter um relacionamento, sabe? Constante, tipo, contínuo. Eu fiquei com. Tipo, porque eu fiquei com a menina recentemente. E ela terminou um relacionamento de 10 anos, cara. Tipo, ela namorou dos 10, dos 13 aos 18 e foi casada dos 18 aos 23. Ela tem a mesma idade que eu. Só que. E parece que, tipo, a gente conversa como se a gente já fosse namorado, sabe? Então, tipo, eu fico dando uma de grosso, assim, mas na brincadeira, só pra dar uma quebrada no gelo pra ela ver que, pô, não tô afim de namorar, sabe? Não quero relacionamento. Porque eu não quero mesmo, porque eu não tenho paciência, cara. Pelo menos eu não tenho paciência agora. Eu não tô com paciência, eu acho que eu não vou saber lidar. Porque acontece tudo isso na minha vida e eu não tô sabendo organizar, eu não tô sabendo lidar com tudo isso. Imagina com uma pessoa na qual você tem que dar atenção. É, a pessoa é muito carente, aí tu tem que ficar, ó... Isso, ah, vontade, tem que sair, não quero sair, cara, quero ficar na minha casa, quero ir aqui, correr ali no parque, voltar, quero ir treinar, voltar, estudar, ler, assistir alguma coisa, comer, e aí você tem que dar, puta, vou assistir um seriado, ah, não dá pra assistir um seriado agora porque tem na casa lá da namorada, tem que ir lá fazer uma média, puta, chato, cara, não tô afim disso, quero correr atrás das minhas coisas. Pelo menos tentar organizar minha mente, tentar organizar minha pessoa, sabe? E só que eu não sei o que é que tá faltando. Não sei. É meio desanimador, assim, mas... Esse sou eu. Foda quando tu vai tentar conversar com alguém. A pessoa fica com pena de você. E eu odeio isso, cara. Tu tá falando, tipo, tu tá se expressando, tu tá falando quem é tu. O que tu sente, a pessoa fica aquela cara de pena, assim, sabe? E eu fico, nossa, eu fico com ódio, tipo, cara, não, para de me olhar desse jeito, você tá me olhando como se fosse um cachorro abandonado, como se fosse um mendigo, assim, que tá morrendo. Para, cara, é só eu, é só um sentimento, é só uma emoção, eu sou só uma pessoa. Não que é menos importante, não que seja, não seja importante, mas não precisa disso. Eu não preciso da sua pena, eu não preciso da sua... Dó? Do seu dó? Do seu dó? Enfim, a pessoa sente dó de você. E eu fico puto com isso. Por isso que eu não converso com as pessoas sobre isso. Porque quando eu converso, tipo... A pessoa leva aquilo como a pior coisa do mundo e ninguém te entende. Ninguém, porra, fala, tipo, porra, também penso nisso. Caraca, me identifico muito com o que tu tá falando agora. Por isso que eu uso o podcast aqui, esse pelo menos, como se fosse um terapeuta meu. É uma terapia isso aqui, eu tô conversando. Não precisa ter um feedback, ninguém precisa falar, ah, não, eu te entendo. Ah, faz isso. Não, não precisa, eu só quero falar, cara. Só quero falar o que tá acontecendo e eu mesmo me organizo. Eu tento me virar, eu vou me virar. Porque senão assim eu não, nunca vou conseguir minha autonomia, né, minha autonomia emocional. Eu nunca vou saber como lidar com as coisas. Se elas sempre aparecerem... De mão beijada, assim, pra mim. Sabe? Mas é isso aí. Essa é a vida. Pelo menos é a minha. Eu não... É que nem cara do Instagram. Sabe as pessoas do Instagram que fingem felicidade? Quando elas esboçam felicidade. Pô, tô aqui, tô em tal lugar, tô feliz pra caralho. Tô sorrindo, tô alegre, tô sempre feliz. Pra mim, aquelas pessoas não passam de auto-sabotadores. Elas estão se auto-enganando, porque elas tentam passar uma imagem que elas não são. E não tem pra que isso. É só pra ter a aceitabilidade, só pra terem a visualização das outras pessoas. E falar, nossa, sou feliz aqui e tal. É por isso que é muito famoso. Como o Maurício Meirelles, tava escutando o podcast dele, que ele fez recentemente, o comediante lá. Que ele trampou não sei o que ser um tempo. Ele falou que toda pessoa, todo famoso, qualquer pessoa deveria fazer terapia, porque é uma coisa que muita gente não sabe lidar. E olha que eu nem sou famoso e não tô sabendo lidar com meus próprios sentimentos agora. Imagina se um dia, como o Arthur Petri fala, dá um erro na matriz e eu começo a ficar famoso, começo a ter milhares de seguidores, milhares de mensagens todos os dias. E só que eu desejo isso, sabe? Esse aqui é o foda. Porque eu faço isso tudo, por exemplo, eu faço o YouTube, o canal no YouTube, como uma forma de, pra eu estudar, né, uma forma de eu interagir comigo mesmo, fazer vídeos de diários, fazer vídeos sobre arte marcial, vídeos sobre dieta, fitness, treinamento, né, vídeos informativos, né. Isso faz com que eu estude e passe a informação para as pessoas e aquilo se fixe e até ajuda na minha própria oratória para falar melhor, para falar bem. Né? O podcast também, para melhorar a minha dicção, para melhorar o jeito que eu falo e para passar informação, que é o Exercise Matters, esse aqui, que eu faço como forma de terapia ou até para conversar com outras pessoas, gravar conversas assim, deixar uma coisa gravada, memorável, né, na memória. E os textos, né, o blog, eu escrevo como uma forma de melhorar a minha escrita, a minha interpretação de texto, o meu poder de síntese, né? Faço tudo isso com esses fins, né? Pelo menos o meu objetivo inicial é esse, por enquanto se mantém nesse, mas eu fico pensando se, tipo, pensou um dia dar um erro nessa Matrix, e aí começo a, tipo, ter 15 mil, 20 mil, 100 mil, 500 mil inscritos no YouTube, 200 mil seguidores no Instagram, e aí parece que, tipo, se aquilo começar a subir pra cabeça e eu não conseguir gerenciar, e aí vem uns haters e começam a falar, porra, que vídeo merda, só falou bosta, ah, você falou tudo errado, cara, tu não tem futuro, aí outro fala, não, isso aí, legal, bacana, gostei pra caramba, por mais que seja, tipo, a minoria, tipo, 90% fala, tipo, gostei, tipo, é 90% de joinha, 10% de dislike, mas os dislikes me deixam mais, tipo, puto, assim, mais triste do que os 90% que deram joia, sabe? E eu tenho medo de acontecer isso e eu não conseguir lidar. Só que o foda, ao mesmo tempo, eu desejo isso, sabe? Não é que eu desejo a fama, mas eu desejo ser reconhecido pelo que eu faço. Sabe? Eu acho que tem um... Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas eu quero ser reconhecido por aquilo que eu faço, não necessariamente pra ser famoso, ser reconhecido pelo que eu não faço. Se bem que eu acho que as pessoas não tem como você ser reconhecido, né, pelo que você não faz, né? Acho que de qualquer maneira, de uma maneira ou de outra, você vai ser reconhecido por aquilo que você faz, e não pelo que você deixa de fazer, não é? Eu acho que é basicamente isso, acho que são casos raros, assim, bem difícil de se encontrar no qual a pessoa foi reconhecida por aquilo que ela não fez. Ou por algo totalmente estranho, diferente, assim, né? Sei lá, tipo, o filho do Lula é reconhecido porque ele é filho do Lula. E não fez nada. Acho que só nesses casos, assim, né? Mas enfim, não sei se você me entendeu. Tenho o desejo de ser reconhecido por aquilo que eu faço, pelo meu trabalho, pela minha pessoa, e as pessoas virem parabenizar ou até mesmo fazerem críticas construtivas. Mas eu não sei se eu saberia lidar com críticas negativas, sabe? Simplesmente de xingamentos, os próprios haters mesmo. Eu não sei se eu saberia lidar com isso, e esse é meu medo. Mas... Porque, mano, meu psicológico já é afetado agora. Porque quando eu comecei o canal no YouTube, eu tava com, tipo, 14 inscritos. Aí agora eu tô, tipo, com mais de 200. Claro, isso é pouco, muito pouco em relação... Não tô me comparando com o Whindersson Nunes, por exemplo. Mas eu me comparo com os caras menores, tipo... Os caras que tem ali 100 mil, 50 mil. Eu falo, não, tipo, isso aí é uma coisa atingível, né? Pelo menos eu manter a constância de publicagem de vídeo e tal. Acho que é uma coisa, porque eu comecei, tipo... O canal tem o quê? Comecei em agosto, setembro, tem 3 meses o canal. 3, 4 meses. E foi subindo, né? Cada vez sobe mais. Claro que eu enchi o saco de um monte de gente no Facebook pra se inscrever lá. Várias pessoas se inscreveram só porque eu mandei, mas... Acho que isso faz parte, né? Você tá se autopromovendo, você tá fazendo seu próprio marketing. Mas, enfim, é isso. Acho que esse é o meu pensamento atual. Tenho medo, tipo, eu quero o reconhecimento. Não sei se necessariamente a fama em si,
Eu só quero reconhecimento pelo meu trabalho, pelo que eu faço. Mas tenho medo de não saber lidar com isso. Tenho medo de não saber gerenciar tudo isso emocionalmente, né? Eu tenho medo de não saber lidar com críticas tanto construtivas quanto negativas. Não sei se eu vou saber lidar. Então é um paradoxo, sabe? É meio que um paradoxo. Eu não sei se isso pode acontecer. Pode ser que eu esteja me enganando, me auto-sabotando, falando: ah, faz os vídeos aí e tal, você vai ganhar 1.000 inscritos, vai ganhar 5.000 inscritos. Só que isso pode ser que nunca aconteça. Pode ser que isso jamais vire realidade. Pode ser que isso é só uma fantasia da minha cabeça, no qual eu vejo esses caras assim, tipo o Caio Boturo, o Léo Araújo, os caras da Maromba assim, o Jason, o Leandro Turim, que é um cara mais teórico. Vejo os caras lá com 500 mil inscritos, 200 mil inscritos e tal, 100 mil visualizações, enquanto tô aqui nas minhas 100 visualizações, 200 visualizações por vídeo. E, é claro, eu sei muito bem que isso é um começo, todo mundo começou do baixo, ninguém começou com 500 mil inscritos, com 200 mil views. Tem até um vídeo meu no YouTube que eu fiquei impressionado, falei, cara, tipo, deu quase 3 mil visualizações. E é uma... Se você for ver a média dos outros vídeos, é bem alta, né? Tipo, é média 200, 180, 200 e pouco. E esse tá 2.700 e pouco. Eu falei, cara, que porra é essa, né, meu? Então aquilo me deu um toque de esperança. Não sei se eu me iludi por conta disso, né? Mas enfim, foi basicamente isso daí. E esse foi isso que aconteceu, cara. Nessas semanas eu vou tentar gravar semanalmente, porque senão as coisas que forem acontecendo eu vou esquecer de falar. E eu gosto de gravar aqui nesse podcast porque é meio que uma terapia pra mim. Gosto de trazer pessoas pra conversar, só que vários meus amigos me burlam, né? Eles não me guiam e não vêm, mas é isso daí. O que eu acho que eu tô precisando agora é de paciência, então... Fiquei com a música Patient. Do Guns N' Roses. E é isso aí, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Não sei quem você é, não sei se você tem contato comigo, não sei se você me conhece, mas esse sou eu, essas são as minhas angústias, esses são os meus pensamentos atuais. Eu não sei até que ponto isso vai, eu não sei. Tô com 23 anos, eu tenho perspectiva de futuro. Eu vejo muita coisa acontecendo, mas eu não sei se eu estou trabalhando o suficiente para isso, eu não sei se eu estou estudando o suficiente para isso, eu não sei se eu estou fazendo o certo, eu não sei se eu estou fazendo o suficientemente para que tudo aquilo que eu quero que aconteça comigo aconteça. Então vamos lá, vamos rolar a bola, segue o baile, né? Como dizem. E é isso aí. Muito obrigado e tchau. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said, woman, take it slow. Things will be
just fine. You and I'll just use a little patience. Since you gotta take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Never break it, 'cause I can't take.